Hoje a velocidade de informação vale muito. Então o sujeito que quer entrar na vida pública, ele tem que ter um contato com quem? Com um cidadão. E com que cidadão? Hoje qualquer cidadão, por mais simples que ele seja, ele tem um aparelho de telefone celular que manda mensagem, que recebe mensagem, que acessa as redes sociais através da internet. Porque hoje é básico isso, né? Tudo que você faz hoje é pela internet. Ou seja, a internet, ela revolucionou, inclusive, a área política. Por isso que essa questão de política, eu tenho um acervo, sabe? Então eu faço assim, desde quando eu comecei a advogar, 15 anos atrás, eu não sou um advogado tão velho assim, mas eu já comecei na questão política, principalmente, porque eu também já tinha sido candidato, já tinha sido vereador quando tinha 20 e poucos anos, 23 anos.
Foi vereador aonde?
Em Assis Chateaubriand. E eu meio que me desiludi da questão política, mas nunca deixei de amar a política. Mas então eu vou tentar colaborar de outra forma, na forma profissional como eu atuo. E aí, automaticamente, eu comecei a incentivar e ver essa, e estudar, ser um estudioso do direito eleitoral. Lógico, o direito eleitoral no interior, ele é diferente do direito eleitoral da capital. Por quê? Porque o direito eleitoral da capital é onde estão os tribunais, então fica mais o ano todo. O direito eleitoral no interior, a gente tem nossos parceiros na capital, ele faz da seguinte forma: o cara só lhe procura num período que está pegando fogo, entende? Depois as coisas sobem para o tribunal e a gente precisa de um parceiro que esteja diariamente no tribunal. Então a gente consegue mesclar a advocacia eleitoral, né, eleitoralista que fala, com a advocacia do nosso dia a dia, que no meu caso sou criminalista. Então esse é o interessante, porque daqui 2 anos a gente volta toda essa loucura de novo, toda a questão como que vai ser, a questão que começa, o que é coeficiente? Veio, como é que é essa questão da mudança da regra, como é que esse aqui vai eleger, o que é essa sobra que não tem mais? Olha, agora não pode mais o partido, não pode mais coligar, mas qual que era a diferença? Então tudo isso mudou nessa campanha que é a mais complicada e que vai ser aplicado novamente. Então todas as falhas jurídicas, as falhas na questão de marketing, de mídia, de redes sociais, vão ser, em tese, né, a gente acredita nisso, corrigida para as próximas eleições.
Nós acompanhávamos nas eleições anteriores aí o que mais a gente via, o que mais os candidatos procuravam, né, quando determinada coligação tinha um advogado que era contratado para cuidar disso, era direito de resposta. Sim. Esse ano foi diferente. O que mais procuraram esse ano?
Eu sozinho fiz 25 impugnações à pesquisa. Deferidas, todas deferidas. Porque pesquisa, ela influencia. Ela influencia o eleitor indeciso ou aquele eleitor que não quer perder o seu voto. As pesquisas, os institutos de pesquisa, olha que eu advoguei em mais de 12 campanhas majoritárias na região. Municípios grandes, como Cascavel, como Toledo, nós tínhamos uma equipe, mas municípios pequenos. Nós impugnamos as pesquisas, por quê? Pesquisas que não respeitavam os critérios da legislação. E aí a gente impugnava. E aí era um barulho, porque todo qualquer evento jurídico gera um evento político, ou seja, uma reação política. Então, quando você impugnava uma pesquisa pedida por determinado candidato, falava, tá vendo, está querendo comprar, está manipulando, e aí virava um burburinho, e quanto menor a cidade, maior o barulho. E como que isso impactava? Porque isso tudo era utilizado nas redes sociais para viralizar o negócio. Então é tão rápido que o direito de resposta da rádio, o direito de resposta da TV, porque aí você fala, mas cidade pequena não tem TV. Eu falei, claro que tem! São os vídeos que o sujeito faz no vídeo e grava, é uma TV. Muitas pessoas fizeram lives. O que era live há 4 anos atrás? Ninguém sabia, 3 anos atrás, o que era live? O que era... Não, hoje, os candidatos faziam live, colocavam a situação, depois compartilhavam o link, as pessoas viralizavam essa situação. Então, mudou muito. Então, direito de resposta, não dá tempo, porque já respondeu na rede social, o sujeito já interagiu, aí vem os comentários, né? Você pega lá, faz uma postagem determinada do candidato na sua página pessoal, ou da campanha, aí vi os comentários rebentando o candidato, todos elogiando, aí os próprios eleitores. Era uma questão tão maluca.
O debate,
maluca.
Nem precisou debate esse ano, né? Porque o debate era ali nas redes sociais.
Exatamente.
Né?
E quem soube, eu falo isso pra você, articular melhor as redes sociais, teve uma facilidade de chegar a sua informação para o eleitor e conquistar o voto. Isso é real. Dinheiro é importante? É importante, faz diferença, porque você pode fazer um material de mais qualidade, você pode ter mais cabos eleitorais, mas tem uma limitação também, que também é uma novidade. Você só pode gastar tanto, e do tanto que você pode gastar, que é o teto, do seu dinheiro você só pode gastar tanto. Que maluco esse negócio. Quer dizer, o cara que era muito multimilionário, ele não podia colocar 10 milhões de reais na campanha dele, porque tinha um limite.
Pois é, o que que nós temos que, na verdade, nessa campanha aqui, os candidatos parece que tiveram que trabalhar mais, embora as facilidades fosse tudo aí muito mais rápido, justamente até por isso, sim, por ser mais rápido, a gente notou assim que eles tiveram mais trabalho aí do que de contratar uma produtora para fazer, sim, grandes produções, aquelas produções, aqueles programas midiáticos que se faziam, então a gente não viu isso.
Mas ó, a TV também, e a rádio, elas são importantes ainda. São importantes, são os meios de comunicação também da grande massa. Mas o protagonismo que as redes sociais tomaram é mais pela agilidade. Então a gente pede Facebook, Instagram e WhatsApp. Queria ver uma coisa, era viralizar um vídeo, por exemplo, de alguma coisa. Ou seja, se o sujeito fizesse alguma coisa, escorregasse no sabonete ali, aquilo viralizava, porque se postava rapidamente de um vídeo no outro, vídeo de um Instagram para um Instagram, de um Facebook para um Facebook, e principalmente de um WhatsApp no outro, os grupos, eu falo assim, Deus criou o WhatsApp e o diabo inventou os grupos de WhatsApp, para poder acabar, inclusive, com o próprio candidato.
É verdade. Doutor, antes da gente ir, doutor Luciano, não, você é o meu amigo Luciano aqui, já deixei o doutor de lado, de lado. Sem antes da gente ir para um intervalo comercial, como você falou, a tua especialidade é a área criminal.
Isso.
Né? E isso, eu imagino que você deve causar, assim, alguns problemas, não problemas, né? Mas aí é um paradoxo, né? Porque tem tantas coisas na área criminal, umas situações assim que são difíceis. Você, inclusive, compartilhou comigo aqui essa semana, um vídeo de um testemunho seu que eu achei, sim, fantástico, né, a respeito de um caso que te foi apresentado, e aí você está com aquela dúvida, será que aceito, será que não aceito? Porque, em tese, me corrija se eu estiver errado, sim, mas todo mundo é inocente até que prove o contrário.
Sim, a diferença é que o advogado ele pode dizer que se ele aceita aquele caso ou não, né? Diferentemente de um promotor de justiça, de um defensor público que está lá, né, para poder defender independentemente. A gente pode, como advogado particular, quando vai ser contratado, aceitar ou não aceitar determinados casos. E alguns casos, quando nos chegam, a gente tem que analisar. E aí é questão de princípios, né? Eu falei, inclusive, no vídeo que você fala, que eu postei nas redes sociais, foi um testemunho meu, porque antes de eu ser advogado criminalista, eu sou cristão. Eu sou um cristão que é advogado criminalista. Então, os meus valores, os meus princípios, eles não podem e jamais serão suplantados pela minha profissão em relação a dinheiro, a status, a poder. Não, porque eu tenho princípios que são rígidos, o qual eu não abro mão. E esses princípios, um deles é a verdade. Aí você fala, mas como que advogado criminalista é verdade? Né?
Eu ia te perguntar, mas eu vou deixar, aliás, vou deixar essa pergunta até aqui já para você, justamente você falou, eu sou advogado, sou cristão, antes de qualquer coisa, então como é que um cristão pode defender, embora todo mundo tenha direito, sim, à defesa também, sim, mas como é que vai defender um assassino, um estuprador, um ladrão, aquela, sim, coisa toda? Então já deixo essa pergunta para você, faço um intervalo rapidinho agora e a gente volta logo na sequência.
Legal.